Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Primeira Rádio Blá de 2015, a primeira... Ah, 2015! Uhum. Falei 2015. Eu tô louco. É 2022. Eu não errei nem 2021.
Agnes, 2015. Tá viajando pelo tempo.
Cara, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. essa Rádio Blá aqui, ó, a gente voltando, e quem sabe quinzenalmente, essa Rádio Blá é um experimento, a gente tá gravando ao mesmo tempo que está transmitindo na Twitch. Se tudo der certo, aí a gente faz um canal oficial do blog e tudo mais, podcast aqui, tá? É um teste. Quem não tá assistindo a gente ao vivo na Twitch, fica tranquilo, isso daqui vai estar disponibilizado depois de forma de áudio, como podcast normal. Não é um MesaCast, diferente de outros aí que vocês assistem pelo YouTube. Tudo bem?
Tá? Eu quero a versão só cortes.
Cortes da Rádio Blá. Se alguém edita isso, tá tranquilo. Manda aí que eu coloco, tá?
Molejo é melhor que a Aerosmith.
Mas peraí, não é só você pegar aquelas aparas quando você vai cortando e juntar tudo e publicar?
Diferente de edição.
Mas vamos apresentar para quem está assistindo, vocês vão estar ouvindo a voz. Vamos começando aqui pela câmera que tá mais acima aqui. Michel Souza, tudo bem, Michel?
Tudo beleza, tudo tranquilo, vamos que vamos.
E aí, Michel, quais são as promessas para 2022?
Sobreviver.
Sobreviver, ó, é uma boa. A gente também tem a presença do casal, vou começar por ela, né? Sara, tudo bem, Sara?
Hello!
Olha, moto.
Estamos aí, pela primeira vez em vídeo, assim, desse jeito.
É estranho porque, né, força a gente a se focar no assunto, né, diferente das nossas gravações.
eu não posso nem jogar aqui o meu Candy Crush enquanto vocês estão apresentando, mas que coisa.
Pode, mas quem tá assistindo vai estar vendo, né? A gente tem também ao lado da Sara, né, o digníssimo Vitor. Tudo bem, Vitor?
Olá a todos.
E aí, promessas de 2022, Vitor?
Ah, vou voltar para a sala de aula, vou voltar para os meus queridos aluninhos, né? A cara do pai. Mas é isso aí.
Ah, bom, aqui no chat a gente já tem o Guirra. O Guirra escreveu que em 2015 nem era nascido. Tá bom. Ah, Deboritos mandando boa noite e saudades para o Michel, tudo bem? A gente tem a Márcia, a minha digníssima, que não está participando, mas está ouvindo.
A gente é tem nossa também. A técnica de som, cara. Ela está falando aqui para a gente tudo o que está acontecendo.
A gente tem também a Manu. A Manu, que está aqui ouvindo. Bom, vamos lá. Para quem está assistindo a gente, para saber o tema da nossa Rádio Blá. A gente vai falar de Aerosmith. Sara, você que é a nossa professora de inglês do grupo. Falei certo?
Falou.
Ou melhor assim, falei de forma válida?
Deu pra entender? Tá valendo.
Ah, então beleza. Bom, mas o que a gente vai falar do Aerosmith? Tem um álbum do Aerosmith que, se não me engano, agora em 2022, tá completando 25 anos de existência. E a gente vai falar do álbum Nine Lives, olha só. Mas a gente não vai aproveitar aqui para contar a história do álbum e tudo mais, não. A gente vai se fugir um pouco disso aí, a gente vai tentar algo diferente, em que a gente vai fazer um ranking, né? A gente vai fazer uma classificação das músicas desse álbum, da melhor para pior, tudo bem? A gente vai tentar fazer essas coisas... E aí, você que tá aí assistindo a gente no chat, você também pode dar a sua contribuição, falar o que você acha ou não. desse álbum, tudo bem? É, nessa primeira dublar aqui que a gente tá transmitindo...
Peraí, não é pra falar da história do álbum?
Não, poder falar, a gente vai apresentar, claro, mas a gente não vai se focar nisso. Mas eu gostei do que você fez. Gostei do que
Dez
você fez.
10 páginas de redação.
Sacanagem, cara. Oh, matou a moça. Meu Deus.
Mas é o seguinte, ué, até quase quebrei o celular aqui. Sara.
Não, não, a história não quero, do álbum. Eu já joguei fora.
Ah, tá bom.
Já excluiu.
Pelo menos...
Os papéis de novo.
Pelo menos o ano de lançamento.
Bom, se você tá me falando que ele foi lançado 25 anos atrás, ele foi lançado exatamente em 1997.
1997. Errei. Não, tá certo.
Foi 1997. Tá certinho.
É isso.
Foi 97.
É, foi lançado em 1997.
Joga no Google aí pra não errar.
Cara, antes dos anos 2000.
Foi, cara. Porque
faz 10 anos. Só.
10 anos. 2001 ou 2002. Acho que foi 2002 que eles lançaram um próximo, que é o Just Push Play.
Eu adorava esse álbum, Just Push Play.
Já
que é fraco, né? Convenhamos.
Fraquíssimo.
Desculpa, eu sou uma menina de lado A, perdão.
Bom,
que música de lado A tem nesse outro aí?
Eu preciso lembrar.
Não,
mas
não tem.
Jaded, acho que é Jaded.
Nos anos 90, né? a gente tinha poucas opções. As nossas opções eram os CDs que a gente tinha pra tocar. Não tinha streaming do jeito que a gente tem hoje. Então, ou você ouvia, ou você ouvia, ou você comprava outro CD. Não tem muito como, né?
E você descobria só com a rádio ou com a MTV, né?
Com a MTV.
Pois é. Mas, ó, posso falar uma coisa?
Manda.
Aerosmith só é bom até o Nine Lives. Depois disso... Vai.
Eu não conheço
mais
Aerosmith.
Falo mais ainda. Então... Falo mais ainda.
Antes...
Aerosmith fala. Só é bom no Nine Lives.
Nossa.
Eita.
Polêmica.
Rádio Blá.
Vamos fazer a classificação. Mas vocês vão entender...
Queria que
aparecer
aqui.
Peraí. Ah, agora tá aparecendo.
Agora vai aparecer. Aí, pra...
Olha o delay. Ah, muito
o delay,
bom.
É, Arthur, cuidado aí, tá? Mas é o seguinte, para vocês entenderem, quem tá assistindo, qual é a classificação que a gente fez das músicas. É, em vez de classificar a música número 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, a gente pensamos aqui numa classificação mais divertida, né? Então a gente tem as músicas, são 13, a gente, se eu não me engano, essas 13 músicas é da versão internacional do álbum, quando ele foi lançado, em 1997, e depois teve relançamentos com mais músicas e tudo mais. E aí a gente vai classificar as músicas da seguinte forma. Nem a banda lembra. Então é aquela música que, cara... Sério, nem a banda lembra que ela gravou aquela música. Então você não vai ver essa música em shows ou coisas do tipo. Ah, tem aquelas músicas que a gente chamou de qualquer coisa. Então, assim... Tocou. É... com ela, você curte, mas, ou não, mas qualquer coisa. Orgulho do lado B, aí é pros novinhos e pras novinhas que estão assistindo a gente, é, lado A e lado B é aquela coisa que veio da época dos discos de vinil, cara, em que, geralmente, no lado A, era o lado que ia ficar as músicas mais conhecidas, e o lado B, e que ia ter outras músicas não tão conhecidas, assim, ou aquelas que a banda não ia dar tanta importância comercial, ou a gravadora ia dar tanta importância comercial. Então a gente vai chamar Orgulho do Lado B aquelas músicas que são boas, porém, se fosse um disco de vinil, ela estaria lá no lado B. Bom? Aí eu tenho a segunda melhorzinha aqui, que é Quem Sabe Canta Junto. Quem Sabe Canta Junto, aquela música legal, que você acompanha o refrão, acompanha os trechinhos, e... As melhores vão ficar na número 1 do Disque MTV.
Olha só.
Agora você precisa explicar para os jovens o que é o Disque MTV.
Nossa.
Exato.
Cara.
Então é assim: para quem não sabe, tá? Então a MTV era um canal aberto, né? Na TV aberta. E ela tinha um programa que geralmente começava a passar ali 5, 6 horas da tarde, assim, chamado Disque MTV. em que era as 10 músicas mais pedidas da programação, que você podia ligar lá e ficar pedindo qual música vocês querem ouvir. Aí a música mais pedida, aí eles faziam um ranking. Obviamente, né, altamente comprado esse ranking, vocês podem ter certeza que o peso das gravadoras pagando pro clipe tá tocando em primeiro lugar.
Que nada, todo mundo ligava, o pessoal ligava, poxa.
A galera ligava, desculpa, é verdade, a galera ligava. Liguei muito, muitos interurbanos pra isso, né? E então aí as músicas, a número 1 geralmente era a música mais pedida, então são as melhores. Então a número 1 do disco MTV é a música top. Belezinha? Então essa vai ser a nossa classificação.
Rádio Blá.
Então vamos lá, vamos começar. Alguém que falou pra gente no nosso grupo do podcast, que é o Michel, disse que esse álbum trouxe várias lembranças. Você quer começar então, Michel, fazendo a sua classificação? Primeiro da música Nine Lives, começa você. E aí eu vou... A gente passa pra todo mundo e a gente vê onde a música se encaixa.
Ah, beleza. Cara, esse CD é muito especial porque ele foi o segundo CD que eu comprei na minha juventude, né? Minha juventude proletária, que eu já tinha meu próprio dinheiro e daí eu pude gastar uma grana considerável para poder comprar um CD, que naquela época o CD era muito mais caro do que era hoje em dia. E hoje em dia quase ninguém compra mais CD também, né? Já virou quase... Parei com a coleção de vinil, só que, né, não com tanto saudosismo quanto o vinil, mas ok, isso é outra coisa. Bom, a música Nine Lives, cara, é... Assim, pra você ter uma ideia, eu conheci o Aerosmith de disco MTV também, né, fora aquele remix que eles fizeram com o DMX, eu acho, se não me engano, foi com o DMX? Aquele clipe que eles fizeram de uma música deles reeditada, que teve um sample, mas enfim. Aí foi esse clipe que me chamou a atenção pro Aerosmith, aí daí aconteceu de ter massivamente passando na MTV o clipe do Armageddon, né, que acabou entrando, inclusive, nesse CD numa versão internacional de 2000, sei lá, ou 99, não lembro. E daí eu fui procurar saber, ouvir, comprei o CD, inclusive, Nine Lives, gastei uma grana considerável novamente, e daí eu fui escutar essa música, e começa com, não sei se com gatos de verdade ou eles imitando gatos.
Mas... Eu acho que é o Steve Tyler imitando gato.
Ah, sim. Ah, valeu, Márcia, o Run DMC que gravou com Aerosmith, e aí revitalizaram, ajudaram a tirar eles do buraco onde eles estavam. Daí começa com essa música, né? O pessoal imitando o gato lá. E aí vem uma música, assim, tipo, cara, muito boa, hard rock total. E, nossa, foi muito legal. E bem animada. Ela é uma ótima música realmente pra começar o álbum, né? E quiçá começar um show mesmo. Então. O Nine Lives eu classificaria como Quem Sabe Cantar Junto.
Eu acho que vale Quem Sabe Cantar Junto. Acho que não é uma... É que depois a gente vai chegar em outras e aí eu vou problematizar as outras. Mas a Nine Lives é bem legal mesmo. Eu colocaria Quem Sabe Cantar Junto.
É, ela não chegaria a ser Orgulho Lado B, porque ela estaria no Lado A mesmo, abrindo. Pra mim, ela tem que abrir a música.
Ela é muito uma música de abrir álbum. E abrir show.
Ela é animadaça, ela é pegada, ela, tipo, chama atenção com os gatos, né? Com a imitação de gato e tal. De repente, você, pô, chama atenção, você tá olhando aqui, né? Aquela, quase como uma estática, né? E daí, de repente, começa...
Mas peraí,
você
tá me dizendo, então, que não é um gato que começa cantando a música?
Eu acho que é o Steve.
Depende, Tyler. Você gosta do Steve, tá? Você acha ele bonito? Então não é um gato.
Nem 25 anos atrás, nem hoje. Desculpa, não dá.
Desculpa quem gosta.
Não, tem gosto pra tudo, né? A gente tem que respeitar, fazer o quê?
Tá, e aí? A gente coloca em Quem Sabe Cantar Junto?
O quê? Orgulho
Lado B? Nine Lives,
é.
Eu acho qualquer coisa, assim, então...
Bom, tudo bem, o Vitor já falou.
A gente tem dois votos pra quem sabe cantar junto e qualquer coisa. Um voto pra qualquer coisa.
É que assim, tem um problema. Eu não sei cantar junto essa música, então...
Acho que tem um empate. Então, vamos fazer o seguinte. Eu topo deixar essa aqui como qualquer coisa, mas vai ter uma outra música que aí acho que eu vou ter que colocar quem sabe cantar junto.
Poxa,
tá bom. Ok.
Então, okay. Nine Lives, que decidimos que é qualquer coisa. É uma música boa, mas é qualquer coisa também.
Ela não, é porque assim, eu só não deixo no orgulho do lado B, porque não é pro lado B. Então,
mas a banda lembra dessa música?
Não, mas aí já tá... Eu já acho que é muito baixo.
Pô, aí vai ter muito que fazer baixo. Toda uma pesquisa de show, de quantos shows eles fizeram abrindo com essa música. Aí já é demais. Bom, vamos lá, continuando. Então, Fall in Love. Essa é quem sabe cantar junto. Certeza.
Cara, Fall in Love, só não
número
vai pro número 1.
Um diz que é MTV.
Não, quem sabe canta junto.
Não.
Nossa, sabe, quem é sabe hit. Canta
é junto. Número 1 diz que é MTV.
Não. Não.
Claro que é.
Ó, dois número 1 aqui de hit MTV.
Diz.
Quem sabe canta junto.
Vai, Wagner, desempata aí.
Então, porque essa música, se a gente parar pra pensar... Eu acho que dá pra colocar ela como número 1 do disco MTV. Porque ela é uma música muito boa também pra abrir shows.
Ela não tem consistência pra chegar no número 1 do disco.
Claro que tem!
Ela é hit! Ela foi single!
Ela foi tudo! E vocês estão desfazendo da música, assim?
Não tô desfazendo, né? Na verdade é quem sabe cantar junto. Ela só não tem força pra chegar no número 1 do disco. Na minha opinião,
sim,
claro.
Eu tiro pela questão da reprodutibilidade. Caraca. Essa é uma música que eu já ouvi várias vezes no rádio. Se eu já ouvi no rádio, é porque ela é um top. Olha. Ela é lá do A.
Toca muito na Alfa.
Toca. Para com isso. A Alfa toca a gente por acá.
Bom. Tá, eu volto pra colocar ela como número 1 do disco MTV.
Yeah.
Então, vamos colocar ela como número 1 do... Depois a gente volta. Qualquer coisa a gente volta nela. Tá, agora vamos lá pra música Hole in My Soul. Essa aqui é número 1 do
disco. Número 1 do disco. Você já pode jogar.
Essa música...
Tá junto.
É, essa música...
Não, aliás, tem discussão. Ela foi realmente o número 1.
Cara, é incrível, assim, né? Que a Hole in My Soul, pra mim, é uma das melhores baladinhas, assim, que tem.
Essa não tem como duvidar. Essa
do álbum, não.
Corações. Não, do Aerosmith. Se fosse escolher, se a gente fosse montar uma playlist do Aerosmith só balada, Hole in My Soul tinha que estar perfeita, assim.
Ok, só baladas, playlist só balada.
Tá?
O Rockset não tinha um CD que era só os hits de baladinha e um outro que eram os mais dançantes? É o Rockset? Não lembro agora.
Bom, mas ó, Hole in My Soul é aquela música excelente pra quem tá com o coração quebrado. Tomou fora do cremoso, da cremosa, tá na sua fase adolescente, amigão. Hole in My Soul. Puta.
Mesmo depois da adolescência ainda funciona, tá?
Falo por experiência própria, falo por vivência, tenho local de fala. O jovem Wagner lá por volta dos anos 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
entendi.
E assim vai.
Ok, nós entendemos. Já.
Ok, beleza.
A gente sabe como é que funciona a matemática às vezes.
O coraçãozinho quebrado. E aí
essa peraí, você passou esse tempo todo com o coração quebrado por causa de uma pessoa só?
Não, são várias. Eu tomei muito fora nessa
que
vida.
Que susto.
Assim. Eu tomei muito fora até, finalmente. Mas fora.
É justo.
Preciso falar isso, senão eu vou dormir no sofá, né, Jair? Ai, ai. Bom, vamos continuar, então. Próxima música, Taste of India. Essa daqui é o orgulho do lado B.
Pô,
essa daqui,
cara,
é o orgulho do lado B.
Toda banda que se preza, internacional, no caso, tem a sua... fase meio indiana, como é que é? transcendental, que aí tenta tocar algumas coisinhas, e Taste of India é isso aí.
Eu concordo, orgulho do lado
Nossa, B. Nossa, é total orgulho do lado B, cara.
Total, é muito boa.
Ela é boa, mas não é uma música que tocaria em rádio.
Não.
Dificilmente você ouviria ela tocando em rádio. Talvez naqueles programas que passam mais no final da noite, madrugada, nas rádios, que aí a audiência é menor, eles colocam essa música assim, mas nos horários... E volta, fala, Sarinha.
É, eu quero fazer um protesto aqui. Porque essa música já foi largamente discutida e dissecada numa edição da Rádio Black que nunca viu a luz do sol, que foi a edição do Expresso do Oriente.
Cara, é verdade!
Esse não saiu. Por que não saiu? Eu não sei, porque alguém não terminou de editar.
Cara... Eu acho.
Vocês lembram?
Eu lembro
disso. A gente gravou duas vezes, inclusive.
Duas vezes pra não sair, parabéns.
Começamos com a Shakira.
Cara, mas sabe o que eu acho? Eu acho que além de não sair, eu acho que eu perdi o áudio dessa. Ou eu perdi o áudio da gravação, ou ela tá em alguma cópia de backup aqui.
A Manu perguntou: nenhuma dessas músicas tocariam em rádios hoje em dia, né?
Olha, só Manu, acho que vão pro Disque MTV, talvez, assim, tipo, mas...
Depende da rádio. Eu acho que se você ligar na Kiss FM, em algum momento, as duas...
Tem uma das duas ali
do número 1 do Disque MTV tocaria.
Toca.
E tem mais, mas eu acho que é difícil, viu? Difícil. Tá? Tudo bem? Bom, vamos lá. Full Circle. Essa daqui... Eu coloco em qualquer coisa, sério. Essa música, pra mim...
Apesar de ser uma ótima música, eu adoro Full Circle. Inclusive, no finalzinho dela é maravilhosa, mas, pra mim, nem a banda lembra.
É, eu acho que... Sabe por quê?
Eu acho que nem a banda. Talvez lado B ou...
Nem a banda lembra, cara. Tipo,
nem a banda lembra.
Eu jogaria em Full Circle. Porque eu lembro que eles fizeram um videoclipe dessa música, que não é bem um videoclipe, é um recorte de várias cenas da banda e tal. Mas é uma música muito, assim, de todo esse álbum. Pra mim, é a música mais chata que tem desse álbum.
Assim. Ela não é chata, ela é mais tranquila. Assim, ela é que quebra toda a pegada hard rock do álbum. Ela vem pra poder dar aquela equilibrada, pra poder, tipo, você dar aquela respirada. A hora que o pessoal no show vai pro banheiro, vai comprar cerveja e tal, e canta junto, né? Tipo, você tá na fila, imagina, você tá na fila da cerveja ali.
Eu não acho que essa daqui nem canta junto, cara. Pra mim,
tipo, não.
Nem a banda lembra.
A Sara falou que canta.
Mas assim,
eu acho que dá pra cantar junto.
Nem a banda lembra.
Fora da curva, né?
A Sara é. Sara é uma
moça
curva.
Eu sou uma pessoa de gostos refinados, você não entenderia.
Duvidosos.
Não, mas tá. Então, assim, vamos lá. Você qualquer coisa, nem a banda Sara
colocou aqui no. Nossa, sério?
Nem a banda lembra
eu
aqui.
Eu acho que o Full Circle entraria no Disque MTV. Eu não tenho essa memória muito vívida, mas eu tenho essa memória em algum momento.
Não, que ela já tocou no Disque MTV, ela já tocou. Mas eu tenho certeza absoluta.
Então, é pra gente seguir a história ou é pra gente seguir o que a gente acha que seria?
Não, o que a gente acha.
De acordo com nós aqui, os entendedores de Aerosmith.
Tá, mas eu ligaria pra botar essa música no Disque MTV. Então, pra mim, eu acho que sim.
Acho que dá pra cantar junto.
Putz, agora a gente entrou... Vamos deixar ela pra depois, então. Ficamos no impasse.
Você tá anotando, né, Wagner?
Eu vou pular ela aqui. Agora vamos para a próxima aqui.
Não precisa anotar isso aqui.
Não, mas essas que a gente pulou.
Mas aí elas vão ficar aqui.
Tá bom.
Some Things Gotta Give. Essa não, pra mim...
Vai, fala de novo.
Ó, oh, errou, hein?
A pronúncia.
Ó, errou.
Eu errei?
Errou rude.
Errei feio? Não é só...
Não.
Vai, Some Things Gotta Give?
Não.
Ah, eu errei de novo?
Esse não existe. É something.
Some mesmo.
Não é some, de some, sai daqui.
O meu inglês é péssimo, larga a mão disso.
Some things gotta give, rapaz.
Vocês que foram alfabetizados em inglês. Eu falo o nome da música aí.
Some things gotta give.
Ah. Agora, quer saber então, Sara? Você vai falar os nomes das músicas.
Tá, né? eu apresento, pronto.
Pronto. Fala onde você colocou também.
E aí,
eu acho que essa música é qualquer coisa.
Então, pra mim, concordo. Ela entra como nem a banda lembra. Porque ela é muito, muito parecida com Nine Lives.
Não tinha pensado nisso.
Tanto que
então, quando a própria banda confunde.
Não, eu falo pra vocês sério, porque assim, quando eu tava ouvindo, eu falei, ué, peraí, acho que até estranhei na hora. Eu não lembrava dessa. Eu não lembrava dessa música. Então, pra mim, ela entra como nem a banda lembra.
Ok.
Então, olha, nem teve discussão.
Concordo.
Tá, então
ela é tão qualquer entra coisa que nem a banda lembra.
Exato, então nem a banda lembra. Próxima música, Sara.
Essa música, ela é Quem Sabe Cantar Junto. Pra mim, ela é Quem Sabe Cantar Junto.
In There a Bitch?
In There a Bitch. É a melhor música desse álbum. Nossa. Na minha opinião.
Ok.
Lógico.
Sua opinião será respeitada.
Quem Sabe Cantar Junto?
Pra mim é Quem Sabe Cantar Junto, mas vamos ver aí o pessoal.
Bom, pra mim, pra mim ela é qualquer coisa.
Eu ponho qualquer coisa também. Até nossa, Michel, você tá muito convencido.
Não, eu liguei a moto aqui de tão bolado que eu fiquei agora.
Ele tem um botão moto, assim, moto.
É aquele instant moto.
Não. Antes da gente colocar...
Passei dando grau na opinião de vocês.
Manu, a gente tá vendo o chat, sim, tá? O Pombo aqui, ele fez uma pergunta. Aerosmith não é aquele ator que fez Eu Sou a Lenda? É o primo do Aerosmith. O Will Smith, ele é primo do Aerosmith. Tá? É. Não são a mesma pessoa. É comum confundir. Porque eles são parecidos, mas eles são primos. Eles já deixaram isso bem claro. Então,
tem o outro primo também, que é o Sr. Smith, que aparece lá no Matrix. Mas tudo bem, porque agora a próxima música é The Farm.
Não, peraí, calma aí. A gente não classificou. Ela entra como? Quem Sabe Cantar Junto? Qualquer coisa?
A gente votou aqui em qualquer coisa.
Qualquer coisa.
E o Michel colocou qual?
Quem Sabe Cantar Junto.
Canta junto. Dá pra botar na metade? Não.
Que me dá.
O Google do lado B.
Vou colocar em Quem Sabe Cantar Junto, porque eu sei que o Michel vai ficar feliz com isso aí. Porque deve ter algum significado pra ele essa música.
Ele teve muitas boas lembranças ouvindo de novo o CD.
Cara, tem história.
Não, e essa música, cara, ela tem três tipos. Ela começa de uma forma, ela se desenvolve de outra e termina com uma meio homenagem. Porque na letra tem uma menção ao Jimi Hendrix. E aí, no finalzinho dela, você ainda tem a progressão como do A. Joe tocando. Dan, 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 dan. Então, cara, é assim, e a letra é maravilhosa, cara. Tipo, pô, o amor é como um vestido perfeito numa mulher errada. Tipo, cara, é assim, é só sucesso essa música. Enfim.
Sucesso!
Tá bom, então, beleza. A próxima, Sara, por favor.
The Farm.
E aí,
o povo já tinha começado aqui no chat colocando todos os animais e tal.
Vamos lá, essa pra mim, nem a banda lembra, sério. Nossa,
nem a banda,
totalmente. Nem a banda lembra, totalmente.
Então, tá aqui, a Fazendinha. Tá.
Eu acho que essa pode ser um Orgulho do Lado B.
Eu gostei. Eu colocaria a próxima.
É.
Eu pus as duas.
A Crash. Falei certo, Crash.
Falou.
Não, é Crush, cara.
Crash. Falar que nem japonês, Crasharu.
Crasharu.
Então, a Crash pra mim é Orgulho do Lado B. Acho que ela é
o mais Shindero.
Pode ser.
Nossa, vocês pode aceitaram ser assim de boinha? Nossa, que tal.
Eu tinha colocado essa também.
Kiss your best goodbye. Mas antes da gente continuar, só lembrando pra quem aí tá assistindo e pra quem tá ouvindo a gente, a Rádio Blá tá presente em quase todas as plataformas de podcast. Você pode ouvir a gente em qualquer lugar, tudo bem? A gente só não estamos ainda no Spotify, mas vou continuar insistindo pra gente entrar no Spotify. Mas você usa Deezer, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, seja lá que aplicativo você usa pra ouvir podcasts, nós estamos lá também, tudo bem? Dependendo do que for da situação.
Quem precisa de Spotify, cara? Tem tantos outros.
Mas no Spotify Phoenix. Você encontra o nosso outro podcast, que é o 14 Minutos, que é um podcast que dura exatamente 14 minutos.
Tá e está em todas as plataformas.
Esse sim está em todas as plataformas, até no Amazon Podcasts. Esse Então, você assine nosso feed, nós temos um blog também para a galera aí que está assistindo, está ouvindo, blablaismo.com.br. Eu preciso lembrar de colocar um botzinho que vai ficar falando, fazendo propaganda do blog no chat, mas eu vou lembrar disso. Tudo bem? Nome da música, cara, teacher.
Kiss Your Past Goodbye.
E aí?
Eu gostei. Kiss Your Past
Goodbye. Cara, muito pra boa mim. Essa aí. É baladona, é baladona.
É boa.
Orgulho do lado B?
É daquelas, ou quem sabe daquelas que não ficaria no lado A. Mas é orgulho do lado B.
Orgulho do lado B.
Então, beleza.
Justo.
Essa foi a mais fácil.
Sim.
Você não pôs o Crash ainda, não? É que tava com...
Coloquei.
Tá com delay.
Você tá vendo a tela por onde? Pelo Discord ou pela Twitch?
Discord tá...
Olha pelo Twitch. Discord, que tá mais rápido do que na Twitch. No nosso caso. A próxima música, Pink.
É, número 1 da...
Pink. Essa... It's my obsession.
Não, você também não gosta da Pink.
Com aquela boca mole dele.
Cara, adora essa música.
Mas ela fez muito sucesso.
Mas ela fez. Tocou tanto, mas tanto, que eu não aguento mais ouvir, sabe?
É, encheu
aquele
saco.
Tipo de música que... começa, eu já troco de rádio.
Ah,
sério, eu troco de rádio.
E a história dessa música é muito legal.
Tem criança na sala, cuidado.
Não é
as
isso.
As crianças estão chorando.
Não, mas a história é legal. Porque a Liv Tyler, a atriz que é a filha do Steve Tyler, na época ela estava muito viciada num batom rosa, que ela usava bastante. Tal, né, tal. E aí o Steve Tyler ficava tirando sarro dela, por causa de tudo, tinha que ser o batom rosa e tal. E aí que um dia ela se irritou e falou assim, ah, por que você não faz uma música sobre essa cor e tal? E ele fez.
A história que eu ouvi era diferente, mas tudo bem. Eu vou ficar com a sua, tá bom? Tem criança na sala.
Nossa, que bom, não! Que isso? Agora eu fiquei meio...
Versão meio mais 18 da música.
Fofoca contada pela metade quase aqui, mata fofoqueira, entendo o caso.
É um podcast família, tem aluno assistindo. Eu não posso dizer que Pink é o órgão sexual feminino, não dá, cara. Eu ouvi essa história, é sério.
Agora eu vou ter que ver, calma aí, tô pesquisando agora, porque...
Botei a fofoca inteira.
Google.com.
Tô feliz. Vai todo mundo agora pesquisar, ó.
Não, agora eu tenho que ver, porque foi o que eu vi.
Pô, mas a mais nova obsessão do cara, o cara já tinha filho, a obsessão agora.
Sei lá, esse povo gosta de cada coisa.
É, não tô achando agora aqui, mas... Se eu achar, eu coloco aí uma inserção. A próxima, Sara.
Attitude Adjustment.
Oi, que pronúncia bonita. Nem parece que é professora de falar.
Cara, eu vou te falar que esse negócio de ser professora não tem nada a ver.
Tem sim. Tem alunos seus assistindo aí. Tem que
alunos
ter
meus assistindo. Mas eu falo isso pra eles. Eu falo isso pra eles em aula. Eu falo, gente, não importa o sotaque. O que importa é que você consiga dizer e ser entendido. É justo. O Jacquin não mora no Brasil há tantos anos e até hoje ele não sabe falar tempero de um jeito...
E esqueceu como é que fala francês também, então tá beleza.
Então,
ficou no meio
caso
do caminho.
No caso dele é...
É marca registrada.
É marca, arquétipo.
Porque vira e mexe ele fala tempero normal. Vamos lá, essa próxima.
Eu não sei
e aí?
Classificar.
Nem a banda lembra.
Não sei afinar.
Ou é qualquer coisa ou nem a banda lembra.
Depois nem a banda lembra.
A gente não lembra, nem a banda lembra. Então...
Fallen Angels segue juntinho.
Inclusive. Fallen Angels também. Nossa, aliás, Fallen Angels, sinceramente.
Nossa, não precisava nem estar lá, cara.
Música chata.
Na boa. Deixa eu até ver, cara, se foi ele. Peraí, deixa eu ver. Fallen Angels, Twin Tide, Joe Perry, Richard Soprano. Não. Deixa eu ver qual que é outro aqui, ó. The Farm, Steven Tide, não. Something Gotta Give. Não. Tá vendo? Nenhuma que o Glenn Ballard, né, o produtor Glenn Ballard, participou. tá no... No Nem a Banda Lembra. Deixa eu ver aqui se tá no... Tá em live? Isso também não. Tá vendo? Da... Olha o grau!
Então, sua pizza vai chegar toda virada, cara.
Então, o Glenn Ballard, que inclusive é um produtor sinistro, pelo que eu tava pesquisando também, porque eu conheci ele quando ele fez aquele álbum, né? O Jagged Little Pill da Alanis. E daí eu comecei a dar uma pesquisada, e aí eu vi que ele participou, ele produziu 9 músicas com o Aerosmith. Não deu certo, a gravadora não gostou, olha o grau, a gravadora não gostou, porque estava super produzido, que não sei o que, eles também se desentenderam. O baterista estava com depressão, estava interno, né, tava afastado, aí botaram outro. Deu uma rola, deu um treta danada para poder gravar esse álbum. Depois passou um tempo, teve essa rejeição da gravadora, e falaram, não, vamos fazer tudo de novo então. Aí chamaram o produtor que é acreditado lá como produtor mesmo, né, o Kevin Shirley. E aí ele produziu o CD, grau, produziu e aí foi. Mas aí nenhuma das músicas que o Glenn Ballard contribuiu e fez, compôs com eles... Tá mal, meu Deus do céu, agora que é a conferência dos grausistas.
Né? A gente foi, Wagner, na casa dele, ele nem mora assim no centro do nada. Não, é uma rua tranquila aí, quando tá gravando.
É um bairro residencial, assim. Mas é porque a gente resolve gravar bem na hora da fome. É a hora que tá todo mundo pedindo as coisas.
Ah, mas acontece. Mas ó, Fallen Angels, pra mim, ela é nem a banda lembra, e é aquela música... com cara de... precisa fechar o CD. Precisa ter uma música pra... tá faltando aqui 8 minutos pra fechar o CD e precisa de uma música pra encaixar nesse tempo. Pra mim, ela entrou nessa.
Pra mim, ela é abaixo de Nem a Banda Lembra, cara. Não devia nem estar no álbum.
Mas então, eu vou colocar como Nem a Banda Lembra. E aí, a gente volta pra a última música que ficou, que é a Full Circle, que pra mim é qualquer coisa.
Quem pode sabe colocar no... junto. Quem sabe cantar junto, então, tá bom.
Quem sabe cantar junto.
Quem sabe cantar junto?
Ok, Sara? Não, ela não se convida.
As pessoas sabem, elas cantam junto. Tanto que no final do clipe até, o povo canta junto. Então, quem sabe canta junto. Não tem, não tem outra categoria.
Não concordo muito, mas vamos lá.
Michel ganhou uma.
Michel tá ligado.
Michel ganhou uma.
Então, aê! Então, essa é a classificação, nós terminamos a classificação. Para quem está ouvindo o podcast no blog, você pode clicar, aí entrar no blog e vai ver a imagem com a classificação bonitinha. E é isso, cara, a gente chegou no final da nossa, a gente fez a classificação das músicas do Nine Live. Para o pessoalzinho aí do chat que está assistindo aqui na Twitch e tudo mais, recomendo, ouça o álbum, é um álbum de rock, porque eu acho que tem muita gente aí que deve estar ouvindo que prefere outro estilo musical, mas escuta, é bacana, é legalzinho.
E é um bom álbum de rock, nós não estaríamos falando se não fosse bom.
É verdade.
Estaríamos... Não, aqui é qualidade.
Isso...
Eu tenho uma menção honrosa, peraí, A gente tá falando do álbum original, do jeitinho que foi lançado e tudo mais. Mas em 99, esse álbum foi relançado com I Don't Wanna Miss a Thing. Era uma faixa bônus.
Nossa, faixa bônus desse álbum?
É. Foi.
Eu gostaria de fazer essa menção honrosa.
Teve essa. E aí ela entraria no número 1 do disco que eu tive, cara.
Com certeza.
Ela é chata.
Ela é chata, mas é a número 1.
Mas tá na mesma categoria da Pink.
Exato.
Aquela que começa a tocar e eu não aguento mais
Pink,
já.
Cantora Pink. Hein?
Não, da música Pink.
Então eu quero saber assim de vocês, participantes aqui, alguma observação final antes da gente acabar o podcast?
Sim. Eu gostaria de dedicar isso aqui pro Phoenix MK. Eu vou te ligar, mulher, mas tu não vem me falar que tá casado e o meu tem que esperar. Pronto.
Tá bom, então.
O Michel é o nosso especialista.
Ok, tá.
É, ok.
Sara, Vitor.
É, tome vacina, beba água, derrube o capitalismo, e é isso.
É isso aí, então, galera. E eu agradeço a todo mundo aí que assistiu, agradeço a todo mundo que tá ouvindo. Compartilhe esse podcast com seus amigos, seus inimigos, com quem você quiser. Nós estamos nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, que é Blablaísmo. No caso do Facebook, né, você digita Blablaísmo, você vai achar a gente lá. No Twitter é arroba Blablaísmo. No Instagram é arroba o Blablaísmo, que a gente vai começar a movimentar mais agora, né, 2022. Se tudo der certo, a gente faz isso daqui de forma quinzenal. Vamos ver a recepção aí, a gente vai conversar entre a gente, né. Mas foi legal a experiência. O que vocês acharam?
Foi legal, valeu a pena, valeu a pena.
Acho que depois a gente pode testar outras coisas pra ver se fica mais leve mesmo, pra dar menos gravada.
É, vou fazer outros testes aqui, tentar outras formas de pegar o vídeo da galera e tudo mais aí, não sei. Mas vou estudando, agora é estudar o formato. Mas tá bacana, tá bacana.
Eu acho que ficou bom esse negócio da gente ranquear o CD. Eu faria de novo.
Também é bem legal.
Aliás, é bacana, quem tá ouvindo aí o podcast, quem tá assistindo aí também, deixa aí uma sugestão de álbum ou de várias outras músicas aí que a gente possa achar, possa fazer um ranking assim, né? Participe. Certo? Então é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado de coração a todas as pessoas que assistiram, a todo mundo do chat aí que começou a seguir o canal. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado.
E a gente descobre que o 14 minutos é um grande plano do Wagner para tentar fazer um sintético, é isso?
Talvez, para facilitar a vida dele na hora da edição.
Agora entendi. Acabou facilitando a minha, inclusive.
Tá facilitando a vida do Michel, porque é ele que tá editando 14 minutos. Certo, então, gente. Muito obrigado. É, obrigado de coração para todo mundo que assistiu. Para quem está ouvindo,
muito obrigado.
Compartilhe o nosso podcast.
Tchau, gente.
Siga aí no Twitch. Quem sabe a gente faz um Twitch do blog, não sei ainda. Gente, tchau, tchau. Bom final de semana.
Tchau,
tchau. Tchau,
tchau.
Pink, it's my new obsession. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Pink, cause you are so very. Pink, it's the color.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá, Rádio Blá.